Salmo capítulo 34 diz assim, verso 1. Diz assim: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Preserva-lhe os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Esse é só um dos capítulos da Bíblia, né? Um salmo. E esse salmo, ele diz muita coisa. Eu anotei algumas coisas que ele diz a respeito do teu Senhor. Aquilo que Deus diz sobre a sua vida. Aquilo que o Senhor pensa ao teu respeito. Aquilo que a palavra te garante que vai ser o posicionamento de Deus em relação à tua vida. E esse salmo, ele diz, desde o início, né? Ele diz que ele vai te acolher. Queria que você recebesse isso no teu espírito. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os teus olhos e receba isso do Senhor. Esse salmo, ele diz que ele vai te acolher. O Senhor vai te acolher. Ele diz que ele vai te iluminar. Esse salmo diz que ele te ouve. Ele ouve o teu coração, ele ouve o teu clamor. Diz que ele te livra. Ele te livra. Diz que o anjo do Senhor acampa ao teu redor. Diz que ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Diz que ele é refúgio para a sua vida. Diz que nada falta aos que o temem e aos que o buscam. Nada, nada é nada. Não são só coisas, é nenhuma falta emocional, é nenhuma falta espiritual, é nenhuma falta na sua vida. Nada falta. Esse salmo diz que ele repousa os olhos dele sobre o justo, sobre a sua vida. Os olhos dele estão voltados para você, os ouvidos dele estão abertos. Ele ouve os justos, ele livra os justos de todas as suas tribulações. Todas. Todas é o quê? É todas. Ele está perto. Esse salmo diz que ele está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele está perto. E diz de novo que ele os livra. Ele os livra. Eu li pelo menos 3 vezes só nesse salmo que ele livra. Ele livra a tua vida do mal. Ele preserva os seus ossos. Ele resgata a tua alma. E nenhum dos que confiam no Senhor serão condenados. Amém? Você pode agradecer ao Senhor por isso? Pega a tua voz a Ele. Ele te livra, Ele te sara, de nada você terá falta. Ele te protege, Ele te guarda. Ele te livra do mal. Ele te livra de todas as suas tribulações. De nada você terá falta. Porque o Senhor é o teu pastor. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Nada nos faltará. Porque ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Porque o que importa é a presença dEle na nossa vida. O que importa é a presença dEle na sua vida. Clame pela presença dEle, clame pelo Senhor na tua vida. Fala: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, nós queremos, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é Emmanuel, Deus conosco. Tua palavra diz que o Senhor está perto, que os teus olhos estão sobre nós, que os teus ouvidos estão abertos para ouvir. O Senhor não é uma ideia, o Senhor não é, Senhor, alguém distante. O Senhor é real e o Senhor está perto de nós. Clame por Ele, querido. Clame por Ele, clame por Ele, clame por Ele. Senhor, como eu preciso da Tua presença. Senhor, eu quero Te conhecer. Senhor, eu quero mais de Ti, Jesus. Senhor, toda essa falta que nós temos é porque nós não estamos buscando em Ti. Porque quando nós buscamos em Ti, de nada nós temos falta. Não porque nós teremos aquilo que queremos, mas porque a Tua presença e a Tua glória nos satisfaz completamente. Me ajuda a clamar, querido, até que o Senhor olhe para nós. Até que o Senhor olhe para nós. Senhor, nós queremos, Senhor. Nós não queremos, Senhor, brincar, Senhor, de ser crente. Nós não queremos ser religiosos, Jesus. Nós não queremos aliviar a nossa consciência. Porque nós estivemos no culto de domingo, Ah, Senhor, e continuar, Senhor, tendo falta da Tua presença na nossa segunda, na nossa terça. Nós precisamos, Senhor, da Tua presença. Nós precisamos, Senhor, do Senhor perto de nós. Perto de nós. Perto está o Senhor daqueles que o temem, daqueles que o buscam. Verso 8 diz assim: ó, provai e vede. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Nós só iremos ver que Ele é bom quando nós provarmos da presença dEle. Todo aquele que provar vai ver. Provai e vede. Esse provar, essa tradução com essa palavra provar é experimentar, é perceber, é comer. Eu preciso provar, eu preciso sentir, eu preciso perceber, sentir o sabor. Provar e ver. Provar e vede. Quando você provar da presença dEle, da glória dEle, de quem Ele é, tudo vai perder o sentido, e só uma coisa vai fazer sentido: viver para a glória do nome dEle. E nós não nos esforçamos, nós não negamos, nós não renunciamos às coisas na nossa vida por atos de religiosidade, mas porque nós provamos que Ele é bom, nós vimos que Ele é bom, e essa aliança é mais importante do que qualquer coisa na nossa vida. Essa comunhão é mais importante do que qualquer coisa na nossa vida. Não tem nada melhor do que a presença dEle. Eu não posso perder a presença dEle. Eu não posso perder a comunhão com Ele. Não tem nada mais importante. Não tem nada que valha mais. Agora eu preciso provar. Não é sobre nós ouvirmos falar, mas é sobre provar. Porque quando você provar, você vai ver que Ele é bom. E deixa eu te falar uma coisa: de eternidade em eternidade, os anjos cantam: Santo, Santo, Santo. Eles não viram uma vez e eles não declaram somente para Deus. A Bíblia diz que eles declaram uns para os outros: Ele é santo, Ele é santo, Ele é único, Ele é incomparável, não há ninguém que se compare a Ele, não há ninguém bom como Ele é, não há ninguém poderoso como Ele é, não há ninguém justo como Ele é. E eles declaram uns para os outros. E sabe isso? De eternidade em eternidade. Eles não viram uma vez. Não, eles não param de clamar, porque cada vez que eles olham para Deus, eles veem que Ele é maior do que aquilo que eles viram ontem. E amanhã Ele vai ser maior. E amanhã Ele vai ser maior. Deus é bom, Deus é grande, Deus é poderoso. Provai e vede. Eu quero provar todos os dias da minha vida. Sabe quando o povo foi liberto do Egito e andou pelo deserto até chegar à terra de Canaã? Eles andaram 40 anos. E sabe o que sustentou eles? Aquilo que alimentou a vida deles? Foi o maná. Foi o maná. E Jesus disse: eu sou o pão que desceu dos céus. Eles se alimentaram de Jesus. E esse alimento era diário, era todos os dias. Não era no dia do culto, quando eles tinham lá a reunião, a assembleia solene. Mesmo que no meio do deserto existiam assembleias solene, existiam momentos coletivos, mas, independente dos momentos coletivos, todos eles, diariamente, se alimentavam de Jesus. O nosso caminho da libertação do Egito, que é quando Jesus nos alcançou nesse mundo e nos colocou num trilho, a partir da nossa libertação, para que nós chegássemos em Canaã, a nossa Canaã celestial, a eternidade com Ele, que é para lá que nós estamos indo. No meio desse caminho, nós precisamos nos alimentar de Jesus. Todos os dias. Todos os dias, provai e vede que o Senhor é bom. Eu preciso provar, eu quero provar. Eu sei que Deus tem mais. Eu sei que Deus tem mais. Eu quero esse mais de Deus. Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias. Diz assim, verso 22: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Agora olha esse versículo: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. A minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Eu preciso colocar toda a minha história, todo o meu ser, o meu coração, a minha vida no Senhor. Eu preciso esperar no Senhor. Gênesis capítulo 17, verso 1. O Senhor diz algo a Abraão. Ele diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra perfeito não é o perfeito aos olhos dos homens, porque o meu conceito de perfeição é diferente do seu. Aquilo que é perfeito para bebê é diferente daquilo que é perfeito para mim. Aquilo que é perfeito para a pastora é diferente do que é perfeito para Vanessa. Cada um tem o conceito do que é perfeito, do que seria a casa perfeita, do que seria o cônjuge perfeito, do que seria, sabe? Cada um tem um conceito de perfeição. Mas o que Deus está dizendo, essa perfeição que vem de Deus, o significado dessa palavra não é perfeito aos olhos dos homens, mas é completo. Seja completo, seja inteiro, seja íntegro, seja inteiro, seja completo, não tenha falta de nada. Anda na minha presença e nada vai te faltar. Nenhuma falta emocional, nenhuma falta dos seus dias, porque eu vou cuidar de você. Agora, se você está sentindo falta de algo, talvez é porque você não tem esperado no Senhor. Toda falta revela em nós que nós não estamos esperando no Senhor. Só tem uma falta que a gente precisa ter no Senhor. É mais da presença dEle. É mais da visitação dEle. Buscar-me-eis e me achareis. Ele diz, serei achado de vós. Ele já veio. Agora você precisa encontrar Ele. A Bíblia diz que Ele vai ser achado de nós, de você. Agora é sua hora de encontrar Ele. Buscar-me-eis. Parece que Deus está brincando de esconde-esconde. Parece que Jesus está se escondendo. E às vezes parece que a gente começou, Ele se escondeu e a gente esqueceu Ele no esconderijo e foi fazer outras coisas. E Jesus está lá, está esperando você encontrá-lo. Esses dias a gente se desesperou lá em casa. Que o Gustavo, do nada, eu tava tomando banho, aí a Agnes veio no banheiro. Gustavo tá aí? Falei, não. Aí, ela saiu, continuei tomando banho. Já ela voltou. Não sei se eu demorei no banho ou que ela... Gustavo não tá aí mesmo. Daí eu já liguei a luz amarela, né? A primeira foi normal, a segunda eu liguei, na hora eu já fechei o chuveiro, nananana, saí. Aí saímos procurando em tudo. E aí fomos lá embaixo, não tava, fomos no, na cozinha, não tava, olhando dentro dos armários, não tava. Meu Deus. E não, a porta estava aberta? Não, estava trancada. Falei, meu. E ele estava meio doentinho. Falei, ou ele desmaiou no banheiro. Tinha duas opções. Tinha três opções. Ou ele estava escondido, que a gente estava procurando. Ou ele tinha desmaiado porque estava com febre. Ou alguém entrou em casa e pegou ele. Na hora o coração quase... É para testar, para ver se o coração tá bom. Né, seu Vicente? Ali, tá curado em nome de Jesus, né? Amém. Aí ficamos aqueles de 3 a 5 minutos de pavor, até que eu subi de novo. A Agnes já tinha passado lá duas vezes, eu já tinha passado lá uma vez. Aí eu entrei dentro do guarda-roupa lá. Aí, a hora que eu entrei, tinha uma mochila assim, ele tava atrás da mochila, assim, escondido. A hora que eu entrei, ele olhou pra mim assim e sorriu. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus. Jesus está esperando você encontrar Ele. Desesperadamente. Como se Ele fosse a coisa mais a pessoa mais importante da sua vida. Imagina se você perdesse, se você entendesse que você perdeu a presença de Jesus na tua vida. Jesus está esperando você encontrá-lo. Jesus não foi embora, mas Ele está esperando você encontrá-lo. Ele está esperando. Como se Ele fosse a pessoa mais importante. E muitas vezes Ele está vendo que Ele está lá esperando por você. Esperando por nós. Mas nós estamos tão distraídos com outras coisas. Nós estamos tão... Sabe? Outras coisas nos deixa feliz, nos entretem. Nos completam. Na verdade, não nos completam. São uma anestesia para os nossos dias. Aí a gente vive de anestesia em anestesia. Sabe, a gente anestesia com coisas, a gente anestesia com comidas, a gente anestesia com a TV, com a internet, a gente anestesia com o trabalho. Só que a falta dos nossos dias é da presença dEle, é da glória dEle. Porque... se tirar tudo de nós, a internet, o trabalho, os cargos, os reconhecimentos, a comida boa, os bons relacionamentos, se tirar tudo de nós, aquele que está firmado na rocha, ainda que ventos fortes e as ondas venham, e deem forte contra aquela casa, ela não vai ser derrubada, porque ela está firmada na rocha.
Glória a Deus.
Ela não depende da aprovação dos outros, ela não depende da aprovação do mundo, ela não depende dos prazeres momentâneos, ela depende de uma coisa só, da presença de Jesus, da aprovação de uma única pessoa, dEle. Porque se Ele me aprova, não importa quem me desaprova. Agora, se Ele me desaprova, não importa quem me aprova. Eu preciso ser aprovado por Ele. Quando nós amamos alguém... quando nós estamos apaixonados, o que nós queremos? Queremos fazer a pessoa feliz. O que é que está no coração de Jesus? Sabe, nós pintamos um Jesus aonde Ele é que nos deixa feliz. Só que Ele, a obra de Jesus principal, é nos levar para a eternidade com Ele. E isso Ele fez. Foi o sacrifício dEle que fez isso. E você não pode pagar, eu não posso pagar, nada do que eu faça possa pagar e pode pagar isso. Mas agora que Ele já fez aquilo que ninguém poderia fazer, agora eu preciso fazer algo, eu preciso dar uma resposta a isso. E a minha resposta precisa ser alegrar o coração dEle. Porque Ele vai alegrar o nosso coração durante toda a eternidade. Agora, a partir do momento que eu fui alcançado por Ele, agora sou eu que preciso alegrar o coração dEle. Na verdade, a gente fala, não, aceita Jesus. E de certa forma está certo, mas eu penso que a gente é que precisa clamar para ver se Ele me aceita. Deixa eu ver se Jesus me aceita. Jesus me aceita, Jesus. Não por obras. A salvação não é pelas obras. mas aquele que foi alcançado, a vida dele reflete essas obras. Eu preciso fazer algo para tocar o coração de Jesus. Anda na minha presença e ser perfeito. Perfeito aos olhos dos homens? Não. Completo. Anda na minha presença e seja completo. Seja inteiro. Não tenha falta de nada. Toda a falta que nós temos é porque não estamos buscando na presença de Deus. Porque quando nós vamos para a presença de Deus, talvez aquilo que está faltando, nós vemos que aquilo nem é para acontecer. Não. E quando Deus fala, você sente paz. Você sente o afago do Espírito Santo, né? Não é pesado. Porque ele falou que o jugo dele é suave, o fardo é leve. Amém? Salmo 87:7 diz assim, o salmista diz, né? Todas as minhas fontes estão em ti. Todas as minhas fontes estão em ti. Todas, todas é o quê? Todas é? É todas, velho. Todas. Tudo aquilo que alimenta a minha vida. Todas as fontes de águas. Porque aonde passa a água tem vida. Todas as minhas fontes, de todas as áreas da minha vida. Da área emocional, da área financeira, da área ministerial, todas as minhas fontes, ele disse, o salmista, estão em ti. Esse precisa ser o nosso, a verdade em nós, na segunda-feira, não no domingo. No domingo toda a fonte está nele mesmo, está todo mundo aqui por ele, adorando ele, ouvindo a palavra dele, mas é amanhã. Amanhã, ou hoje mesmo ainda, né? Depois do almoço. Todas as minhas fontes estão em ti. O que é que te alegra? O que é que satisfaz a tua alma? Lucas capítulo 10. Tem uma história muito conhecida e diz assim. Verso 38, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Uma coisa só. Uma coisa só é necessária. Que coisa é essa? Maria estava aos pés de Jesus. Não só prostrada fisicamente, não só com os tímpanos abertos para ouvir a voz dele, mas o coração dela estava prostrado diante do Senhor. O coração dela estava aberto a ouvir-lhe os seus ensinamentos. O coração dela estava rendido ao Senhor. Uma coisa só é necessária, Jesus falou. Se ele falou que uma coisa só é necessária,
uma coisa só
é necessária. É óbvio, não é? Mas a gente precisa pensar no óbvio, porque se ele falou que uma coisa só é necessária, por que nós buscamos tantas outras coisas? Por que nós continuamos nos inquietando? Talvez Marta estava lá querendo deixar, sabe, tudo lindo, maravilhoso, querendo fazer, sabe, o melhor, e glória a Deus por isso. Mas talvez não precisasse de tanto. Talvez não precisava do frango assado, daquela macarronada elaborada. Talvez se fosse só uma torradinha com manteiga e um café, Jesus estava feliz. Porque o que importava mais era o coração na presença dele. Porque a Bíblia diz que o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê o coração. Porque não adianta nós prepararmos um banquete, não adianta nós deixarmos, sabe, aqui, tudo lindo, maravilhoso, a melhor banda e tudo mais, a melhor divulgação. Mas o coração não está, sabe, quebrantado na presença dele. O que Jesus quer? Um coração quebrantado. Em Alphaville ou Alphavela? O que Jesus, o que atrai o coração de Deus? Coração quebrantado e contrito na tua presença não desprezará. E não é sobre simplicidade, porque você pode estar na favela com o coração duro e você pode estar num lugar com o coração quebrantado. É sobre o coração, no final é sobre o coração. Eu preciso me derramar na presença dele. Tudo que nós precisamos, todas as respostas que você precisa, tudo que você procura, toda a falta da tua alma, a cura física, a cura emocional, a tua missão, o teu propósito, tudo está nele. Porque ele te criou. O Salmo 139 diz assim que quando você era, quando nós éramos uma substância ainda informe, ele escreveu os seus dias. Se ele escreveu os seus dias, é porque ele pensou em você. Agora, se alguém pensou em você, quem tem as respostas sobre você? É ele. E por que nós procuramos as respostas em tantos outros lugares? As respostas não estão em outros lugares, não estão em coisas, não estão em status, não estão em prazeres da carne, ou prazeres emocionais, não estão nos relacionamentos da terra. Está em uma pessoa só, em Cristo. Uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. Provai e vede. O desafio, o salmista é muito... Salmo de Davi, eu fiz só confirmar quem era, que é Davi. Provai e vede. Tem dúvida? Provai e vede. Provai e vede. É como... quando Jesus... chamou, acho que foi na Natanael, que o irmão dele, ou enfim, um outro discípulo, falou: encontramos o Messias. Ah, não sei o que, quem é? Vem e vê. Vem e vê. Provai e vede. Provai e vede. Quem prova da presença dele nunca mais é o mesmo. nunca mais é o mesmo. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, eu quero provar de Ti, Jesus. O maná de ontem nunca vai servir para hoje. Ele sempre tem mais. Ele sempre tem mais. Sabe? Uma vez, os discípulos estavam no barco. Jesus aparece de madrugada, alta madrugada, andando sobre as águas. E um dos discípulos clamou: Senhor, se é o Senhor, me chama para ir até o Senhor. Se for o Senhor, me chama, que eu quero ir. E o Senhor falou: pode vir. Falou para Pedro. E Pedro foi o único discípulo que andou sobre as águas. Para quem quer mais, Jesus sempre tem mais. Você quer mais de Deus? Você quer mais da presença dEle? Clame por Ele. Senhor, eu quero mais. Sabe? Para que que você vai querer mais? Sabe, até chegar um momento, como Paulo disse: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Porque o meu coração já não tem mais os meus sonhos. O meu coração tem os sonhos de Cristo. As dores que eu sinto, a compaixão que eu sinto, ela não vem de mim, ela vem de Cristo. As lágrimas que escorrem do meu rosto não são mais as lágrimas por conta da minha vida e dos meus problemas, mas são as lágrimas do coração de Jesus. Aquilo que dói no coração dele é aquilo que escorre do meu rosto. Aquilo que alegra o coração dele é aquilo que me alegra. Não é mais sobre mim, até que nós cheguemos nesse lugar. Sabe, irmãos? O que eu tenho clamado e orado nesses dias não é para que o Senhor traga mais gente, mais frequentadores, mas para que nós nos entreguemos completamente a Ele, porque o Senhor pode gerar um avivamento em nós, o Senhor pode gerar um avivamento em nós e através de nós, para que pessoas, sabe, que caminham na igreja há muito tempo, mas ainda não conheceram o Senhor, que eles o conheçam. E que eles se entreguem a Cristo verdadeiramente. Porque quem pode mudar as pessoas é só o Espírito Santo, é só Jesus. Não somos nós. Mas se nós não estivermos cheios dEle, cheios da presença dEle, cheios do amor dEle, cheios da compaixão dEle, cheios do coração dEle, em nós, da glória dEle em nós, tudo que nós fizermos não vai ser eficiente porque ainda somos nós fazendo. Para vocês tocarem os filhos, os netos, a glória de Deus precisa estar fluindo através de você. A Bíblia diz assim: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esses rios precisam fluir através da sua vida. Nós não queremos nos apresentar, irmãos. Sabe, muitas vezes nós carregamos o nome de Jesus, mas nós não carregamos a sua glória. Nós somos crentes, as pessoas veem que nós somos cristãos, aqueles que seguem a Cristo, mas Cristo não está na nossa vida. Nós não podemos só carregar o nome de Jesus, nós precisamos carregar a glória dele. Foi para isso que ele nos chamou, para sermos portadores da sua glória. Ele disse que não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas, mas que você e eu, nós somos templos do Espírito Santo, e o Espírito de Deus habita em você. Você carrega a glória de Deus dentro de você. Sabe, irmãos, essa glória precisa sair de você, precisa fluir. Precisa fluir, precisa sair, precisa tocar outras pessoas, tocar outras vidas. Sabe, irmãos, as nossas orações, nós precisamos deixar de pedir por nós e precisamos chorar na presença de Deus, porque as pessoas estão caminhando em direção à condenação eterna. E nós não temos chorado na presença dele. Nós não temos clamado pela salvação do outro. Todas as nossas orações são sobre nós. É o que o Senhor pode fazer na minha vida. É o que o Senhor pode fazer em relação aos meus. Aquilo que eu quero, aquilo que eu entendo como prioridade da minha vida. Mas o coração de Jesus tem um clamor, tem uma dor. E nós precisamos conhecer aquilo que está no coração de Jesus. Nós precisamos, você precisa encontrar Jesus novamente. Você precisa buscar. Jesus está esperando ser encontrado. Ele diz: serei achado de vós, diz o Senhor, serei achado de vós. Ele quer ser achado de você, ele quer compartilhar o coração dele com você, ele quer impartir o coração dele com você, colocar o coração dele dentro de você. Ele diz: eu removerei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, capaz de guardar todos os meus mandamentos. Clama por isso. Você pode clamar ao Senhor. Ah, Senhor, eu quero Jesus. Eu quero te encontrar. Eu quero o teu coração. Senhor, eu quero, Senhor, interceder com lágrimas. Senhor, nós queremos Jesus. Vem com a tua glória sobre nós, Jesus. Vem com a tua glória sobre nós, Jesus. Ele sempre tem mais. Ele sempre tem mais. Eu creio que o Senhor irá fazer algo novo nesses dias. Eu creio que o Senhor irá fazer algo novo nesses dias. E aqueles que estiverem dispostos, aqueles que se posicionarem diante dele, irão receber, irão viver algo no seu ministério que você nunca viveu. Vocês irão ver vidas sendo tocadas e transformadas e salvas para a glória do nome de Jesus. Clame por Ele, querido, clame por Ele. Clame por Ele, fala: Senhor, eu quero, Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Satanás não está tão preocupado com o tanto de conhecimento que você tem da palavra, mas com a oração, que é o lugar que nós nos rendemos a Jesus, que nós somos mudados e que a palavra, ela começa a ter vida dentro de nós. Sabe, nós precisamos voltar ao lugar de oração, ao lugar de clamar pela presença dEle. Ao lugar onde tudo que você faz é a partir desse lugar. Tudo que você faz é a partir desse lugar. A sua vida conjugal, a sua vida familiar, os seus relacionamentos, o seu trabalho, o seu ministério, tudo precisa fluir a partir de um lugar, desse lugar. Desse lugar de oração, desse lugar de rendição ao Senhor. Porque nós podemos fazer muita coisa para Deus, sem a glória de Deus. Mas fazer coisas para Deus, sem a sua glória, sem a sua direção. A Bíblia diz que nossas obras vão ser provadas pelo fogo e vai ser palha. Nós podemos fazer coisas para Deus sem Deus. O que adianta? Nós podemos viver uma vida para Deus sem Deus. Ó, meu Deus, faz sentido alguma vida dessa? Onde você vai renunciar a um monte de coisa na força da tua carne, porque você não tem uma aliança, você não tem um amor, você não tem uma paixão, então você renuncia segundo a tua carne. Não, nós precisamos nascer de novo, irmão. Nascer de novo. Pastor José Rodrigues vira e mexe, ele fala: tô lá no monte. Eu falo: não aceitei Jesus direito, não, Senhor. Ele diz que ele levanta a mão assim: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Jesus. Eu quero mais. Tira esses carrapatos da minha vida. Né? Senhor, tenha misericórdia da nossa vida. O que você está disposto a entregar ao Senhor? A renunciar? Que a vida com Deus é uma vida de renúncia. Eu preciso renunciar. Um dia Jesus falou assim: ó, aquele que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Meu Deus, é tudo. Tudo é o quê? É tudo. Tudo é tudo. Senhor, renunciar a tudo. Senhor, minha casa. Senhor, meu emprego. Senhor, minha família é tua. Não tira ela de mim, não. Mas minha família é tua. Minha família é tua. Você está disposto a renunciar o quê por amor a Jesus? É tudo. Amém, irmãos? Vamos adorar Jesus um momento mais. Continua clamando por Ele. Continua colocando o seu coração diante do Senhor. Fala, Senhor. Fala alguma coisa para Ele que vai atrair a presença dEle. Coloca o teu coração derramado diante dEle. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. Quebranta esse coração aí, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor não despreza. A Tua palavra diz que os Teus olhos estão abertos, que os Teus ouvidos estão abertos. Perto está o Senhor. Senhor, vem nesse lugar, vem sobre nós. Vem na minha vida, Jesus. Me leva, Senhor, em um novo lugar. É em Ti, Jesus. Há um lugar mais profundo, há um lugar de uma aliança mais profunda. Sabe, irmãos, até na terra existem níveis de relacionamento. Onde na aliança de prata, na mão direita você namora, depois você muda a sua aliança, você noiva, depois você casa. E nesse casamento vão existindo as bodas, os avanços no relacionamento. E em um bom relacionamento isso é sempre para melhor. Sabe, Jesus quer mudar a aliança contigo. Que você esteja num novo nível de aliança com Ele. Mas, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais do Teu coração. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor cresça e eu diminua. Clame por Ele, querido. Ergue o seu coração e a sua voz.
Fôlego de vida, tudo que eu tenho é Teu. Se existe ar dentro de mim, é pra exaltar Teu santo nome. Se eu tenho ouvidos para ouvir, que eu ouça a Tua voz me chamando pra mais.